Você está na tua rádio São Francisco, a rádio do teu tempo, e nós estamos dando seguimento à série de entrevistas com os vereadores da próxima legislatura aqui na cidade de Caxias do Sul. A minha entrevistada de hoje é a vereadora Estela Balardim, eleita com 2.391 votos, vereadora que compõe a bancada do Partido dos Trabalhadores. Vereadora Estela, seja bem-vinda aqui à tua Rádio São Francisco, tudo bem?
Tudo bem, Fernando, muito obrigado. Um obrigado especial aí para a rádio. É um prazer estar aqui conversando com vocês, com todos os ouvintes.
O prazer é nosso e temos muita coisa para falar. Vereadora, começar falando da sua juventude e mesmo assim, com o seu mérito, ter sido eleita para um cargo de tanta responsabilidade na segunda maior cidade do estado. Com 21 anos... alguém está pronto para ser vereadora de Caxias do Sul?
Bom, tenho 21 anos, sou a vereadora mais jovem eleita aqui na história de Caxias do Sul e nessa legislatura no estado. É um prazer imenso poder estar compondo essa nova legislatura no legislativo aqui da nossa cidade, justamente porque eu acredito que o espaço da Câmara de Vereadores, ele é um espaço de representatividade daquilo que a gente tem na nossa sociedade. Então, a gente precisa ter todos os segmentos, todos os espaços de fala ocupados para que a gente tenha uma visibilidade importante a todas as pautas que nos são caras, que são caras pessoas que vivem o dia a dia da nossa cidade. Por consequência, a questão da juventude, ela é uma pauta que há muito tempo vinha sido abandonada, principalmente pelo fato da gente não estar tendo essa renovação, essa reoxigenação dentro dos espaços de poder, né? Dentro dos espaços de representatividade. Eu acredito que é justamente isso. Além de ter a capacidade, a gente tem que ser incentivado a ocupar os espaços que a gente acha que deve ocupar. Então, eu espero que esse nosso mandato possa inspirar cada vez mais jovens a estarem interessados na política, não necessariamente na disputa institucional, mas entender a política como algo que interfere nas suas vidas. A gente tem aí
um
acesso gigantesco a toda e qualquer informação na palma da nossa mão, mas infelizmente a gente não tem incentivo a procurar as informações, né?
O jovem hoje é desinteressado em fazer política?
Eu acho que ele é desincentivado a fazer política. A facilidade do desenvolvimento tecnológico, ele também pode nos deixar preguiçosos, né? A gente pode, às vezes, não querer aprofundar tanto em questões que são tão importantes. A gente não para perceber que uma decisão sobre o Fundeb fala diretamente sobre as nossas vidas. Porque é isso, de fato, a gente tem uma desinformação da sociedade, num geral, que recorre nos jovens, né?
E por que a jovem Estela Balardim quis se tornar vereadora de Caxias do Sul?
Então, eu nasci, cresci no bairro Serrano, que é um bairro afastado do centro, um bairro periférico da nossa cidade, que tem calçamento e desenvolvimento de forma muito recente. Então, tu vive de cara com a vulnerabilidade social, seja da tua própria família, seja da família daqueles que te rodeiam. Isso sempre me incomodou muito. Eu nunca entendi por que a gente não pode ter igualdade, justiça. E através do movimento estudantil, quando eu fui pro Cristóvão fazer magistério, depois na UCIS, eu vi que tudo isso poderia ser canalizado na luta coletiva e só poderia ser assim. Que a transformação, ela se dá quando tu tá junto com outras pessoas que pensam como você e que querem fazer essa mesma transformação, seja para a desigualdade, seja para as pautas identitárias que dizem respeito ao preconceito que estrutura a nossa sociedade. Então, foi essa indignação e perceber que eu não estava sozinha através da luta coletiva que me fez ter a coragem de assumir junto com o coletivo de juventude a nossa candidatura nesse ano, que nos surpreendeu positivamente com a eleição, né?
Muito bem. Qual vai ser o tamanho desse trabalho, Estela? Você é jovem, é negra, é de um bairro periférico. Isso aumenta a tua responsabilidade dentro da Câmara de Vereadores?
Eu acho que aumenta um pouco justamente o desafio, porque infelizmente a gente tem na nossa política o reflexo daquilo que a gente tem na nossa sociedade. Então, historicamente, esse espaço não deveria ser ocupado por uma pessoa como eu. E a gente está ocupando. Então, a partir do momento que tu está ocupando esse espaço, tu está colocando o dedo numa ferida histórica, né? mas ao mesmo tempo é importante a gente conseguir pautar isso de uma forma abrangente, que mostre que jovem, mulher, negra, não pode tratar só das pautas identitárias, tem que tratar da cidade, dos problemas da cidade como um todo, claro que sempre que possível, fazendo um recorte a essas questões que não são tão caras, mas falando de saúde, como que a mulher é tratada na saúde, falando de educação, falando dos problemas de moradia, de saneamento básico, que infelizmente ainda assolam os moradores de Caxias.
Tem outro ponto que você citou aí, ser mulher, tu compõe a bancada, uma bancada histórica, a maior bancada feminina, serão 5 vereadoras. Qual é o olhar diferente da mulher em poder fazer política e mais do que isso, com um grupo que ao mesmo tempo é histórico, ainda assim é pequeno na comparação com os 23 vereadores da Câmara?
Exatamente, ainda é um número pequeno, é um avanço a ser pautado, a ser exaltado, precisa cada vez mais. É importante entender que a mulher, ela não necessariamente vai ter um olhar diferente, que daí às vezes tem gente que condiciona o olhar do cuidado, não é isso, mas mulher sabe o que, que nós mulheres enfrentamos por causa da estrutura machista da nossa sociedade.
Mas
né?
O olhar do cuidado é um erro?
O olhar do cuidado, ele é condicionado a nós mulheres, né? A gente tem o papel de cuidar. Portanto, você vai parar para ver quem que é o médico e quem que é a enfermeira. A enfermeira é a mulher, é a quem cuida. A professora da educação infantil é a tata. A gente, dentro da política, sempre está naquele papel de cuidar do restante dos militantes. E nunca está na vitrine, nunca está ocupando o espaço de fala, na maioria das vezes, né? Então, a gente tem ainda esses termos que para nós às vezes parecem muito naturais, e é justamente por parecer natural que é estrutural, né? Mas então, em relação à importância de nós termos a bancada de 5 mulheres na Câmara, é porque é nós que sabemos a dificuldade de pegar um transporte público, de andar à rua à noite, da desestruturação da coordenadoria da mulher. Então, nós tendo essa vivência, tendo essa prática dentro de nós, a gente vai ter legitimidade para pautar isso lá dentro, sem contar que o vereador, ele é essa ponte das demandas das pessoas para dentro da prefeitura. Então, a partir do momento que tu tem 5 mulheres, tu tem 5 pontes para levar essas questões das mulheres lá para dentro, né?
Muito bem, e quais serão as bandeiras da vereadora Estela Balardim dentro da Câmara de Vereadores?
Então, desde a pré-campanha, enfim, de toda a minha militância, muito justamente por causa da trajetória militante, eu pauto a questão da educação como algo central, uma educação pública de qualidade, ela é uma chave de transformação social fundamental para a nossa sociedade, então tu precisa garantir que todos tenham o direito, o acesso à informação, à dignidade, acesso aos seus direitos, inclusive no papel de desconstrução desses preconceitos que a gente tem na nossa sociedade. Eu acredito que a educação, ela é uma chave, ela é uma ponte para essas mudanças. A questão das mulheres, por óbvio, dos negros e negras, a questão LGBT, a questão da descentralização da cultura, para mim, também é um ponto fundamental. Acredito que a gente tem uma cultura gigantesca dentro das periferias da nossa cidade. Infelizmente, a gente não dá visibilidade ou estrutura para que essas culturas consigam aparecer no cenário da nossa cidade. Isso é emancipador. A gente vê que projetos sociais que englobam a cultura mudam a vida de jovens periféricos nos bairros de Caxias do Sul. Então, a gente precisa de um olhar atento.
Algumas dessas pautas que você falou aí não seriam de uma responsabilidade mais de políticas de governo federal? Ok, cultura, um município consegue fazer suas demandas, dar encaminhamentos, mas aí falarmos educação, além da educação municipal, nós estamos falando de Estado e governo federal. De que maneira a vereadora pode influenciar para que, num global, a educação do município melhore?
Eu acho que o vereador, para além de pautar isso no seu município, tendo em vista de que isso pode, de certa forma, chegar ao Estado e ao âmbito federal, o vereador, ele tem esse papel de conscientizar as pessoas sobre o que está acontecendo. Infelizmente, a gente tem, às vezes, retrocessos ou, inclusive, avanços que não são vistos pela população em geral, porque eles não são noticiados ou porque eles são noticiados de alguma forma que não chega a informação inteira para as pessoas. Então, no que a gente puder contribuir para as pessoas estarem informadas, olha, vai ocorrer tal votação, essa votação vai influenciar na tua vida diretamente, ou na vida do teu filho, ou na vida do teu vizinho, e a gente conseguir fazer esse trabalho das pessoas começarem a se tornar agentes de transformação começarem a se tornar os donos do poder, porque eu acredito que a maioria da população é quem de fato detém o poder, então a gente precisa fazer com que as pessoas entendam essa sua importância no cenário da política, no cenário da sociedade como um todo, né?
Falando com seus colegas, os novatos, assim como você, vereadora, eu ouço o discurso de fazer diferente, de mostrar o trabalho, mas também quem circula no meio da política sabe que determinados ambientes trazem seus vícios, trazem suas engrenagens. Eu não sei se você já conversou com a vereadora Denise, provavelmente já. Já compreendeu um pouco sobre a maneira como as coisas andam dentro da Câmara de Vereadores, até onde será possível ir, ou até onde será necessário, talvez, impor um pouco mais seus pensamentos para poder fazer o seu trabalho?
Então, com toda certeza, já conversei com a Denise, a gente é companheira de partido há um bom tempo, né? Hoje, inclusive, nós tivemos uma reunião junto com o restante dos vereadores eleitos para entender o funcionamento da casa, algo que é muito importante, né? Porque é tudo algo muito novo, então tu entrar entendendo como as coisas funcionam é de extrema importância. O vereador, ele tem limitações, mas ele tem um papel fundamental. A gente não pode apresentar nada que onere o município, mas a gente pode dar visibilidade àquela pauta e cobrar que o executivo trate daquilo como uma prioridade. Por exemplo, eu não posso apresentar um projeto para garantir que seja fechado o esgoto do bairro Serrano, que ainda hoje está a céu aberto. Eu não posso apresentar um projeto porque isso ia fazer com que o município tivesse algum gasto. Mas eu posso cobrar do executivo e eu posso trazer as pessoas lá para dentro para também cobrarem junto. Então, o vereador tem sim um desempenho, um papel limitado, mas ele tem sim uma capacidade muito grande de cobrança, né? Acho que é justamente isso.
Política partidária, você integra um partido que, junto com outros, são os maiores, 3 vereadores, mas, ao mesmo tempo, do outro lado, a legislatura que você vai fazer parte serão 12 partidos. Que maneira a pessoa, Estela Balardim, entende que vai ser necessário agir dentro da Câmara de Vereadores, porque será necessário o poder do convencimento? São 12 partidos, pensamentos diferentes, da esquerda à direita, ao centro. Já parou para pensar nisso, como avançar com propostas dentro da Câmara?
Então, eu acredito que, em primeiro lugar, eu espero que para esses próximos 4 anos o objetivo de todos seja o que vai ser melhor para Caxias e para as pessoas que moram em Caxias do Sul. O vereador de oposição, ele tem um papel central em fiscalizar aquilo que foi prometido por essa nova gestão que estará à frente da prefeitura. Estamos já estudando o programa de governo do prefeito eleito Adiló, junto com a Paulioris, e acreditamos que as demais pautas dentro da Câmara de Vereadores, se é algo que diz respeito à população de Caxias, que vai trazer algum benefício, principalmente se tu fazer isso de uma forma que crie visibilidade, fica mais difícil o pessoal votar contra, né?
Mas a vereadora Estela vai aceitar o contraditório numa boa? É um pouco mais combativa? Como vai agir?
Eu sou, como diz minha mãe, um pouco teimosa.
Um pouco teimosa.
Eu acho que se eu acredito que aquilo que eu estou falando está certo, tenho convicção, tenho certeza de que o que eu estou defendendo é o correto, vou até o fim na posição. Com toda certeza, não será só a vereadora Estela. A gente toma as decisões coletivamente no partido, né? Nós temos as nossas instâncias deliberativas, conversamos com os demais filiados e é assim que a gente vai fazer. E se for aquela decisão do partido, vamos até o fim defendendo ela.
Vamos falar um pouquinho de eleições desse ano, vereadora. Ao mesmo tempo que o Partido dos Trabalhadores elegeu 3 vereadores, e novamente não conseguiu vencer a eleição à prefeitura. Até onde o antipetismo, a sua colega vereadora Denise nessa cadeira aí disse que é a anti-esquerda. Até onde esse sentimento prejudica a esquerda aqui na nossa cidade?
Então, infelizmente, o antipetismo ou a anti-esquerda, ele prejudica as pessoas a terem uma visão mais clara do que está sendo debatido, de qual que é o projeto de cidade que está sendo apresentado. Porque quando tu fala do voto antipetista, ou quando tu incentiva um voto antipetista, tu está incentivando um voto raso, um voto que não vai ser visto o projeto que aquela pessoa, que aquele partido está defendendo. A gente viu uma recepção muito grande nos bairros. A gente vê a memória que as pessoas têm do orçamento participativo, por exemplo, de como isso mudou a vida delas. Infelizmente, isso não foi o suficiente para estarmos obtendo a vitória numérica. Acredito que nós tivemos uma vitória no que diz respeito ao esperançar. A gente viu o brilho no olho, viu a tristeza, inclusive, dos moradores dos bairros mais vulneráveis aqui da nossa cidade. E a gente tem um problema que, para mim, ele é muito maior, que é a antipolítica, que é algo a ser combatido. Pessoas não querem mais saber de política num geral. E elas precisam querer, porque isso é importante para a vida delas. Então, a gente precisa seguir aí, mostrando para as pessoas como é importante elas estarem fazendo parte das decisões, né?
E as suas expectativas para o próximo comando do município de Caxias do Sul? Era a oposição ao seu partido, o prefeito Adiló. O que espera dele? O que você já conhece do prefeito Adiló, do futuro prefeito, da futura vice-prefeita? Quais são os seus sentimentos a respeito?
Então, o que eu espero é que, de fato, muito do que está no programa de governo seja cumprido. Espero um reforço gigantesco às questões dos serviços que a prefeitura deve gerir e garantir para a sociedade, uma reestruturação do SUS, um fortalecimento da assistência social da nossa cidade, que infelizmente está abandonada e que está fazendo tanta falta para as pessoas. O Adiló, eu ouvia falar dele, porque minha mãe, ela é recicladora, ela trabalha na Associação de Recicladores do Bairro Serrano. Então, a questão das reciclagens e, portanto, da Codeca é algo fundamental. Isso diz respeito ao investimento que o poder público deve dar àquilo que é da cidade, né? Então, a gente precisa de um fortalecimento das instituições, precisa de um olhar atento para a educação do nosso município, um respeito muito grande aos servidores públicos. Espero muito que a gente consiga avançar em relação às questões da cultura, às questões de gênero da nossa cidade, as questões de liberdade de expressão, que infelizmente, não nessa última gestão, mas na gestão Guerra ali, foram um pouco cerceadas, que a gente volte a avançar em relação a isso, uma reestruturação das coordenadorias, tanto da juventude, tanto das mulheres, uma participação maior, de mais diálogo com os conselhos, acho isso fundamental, um diálogo maior com a população, né?
Muito bem, vereadora Estela Ballarin. Esse discurso, essa posição enfática que você tem, vem desde sempre esse pensamento tão amplo assim para a política, para falar de rotina da nossa sociedade, ou isso foi adquirido ao longo do tempo, Estela?
Então, falar é uma característica minha desde sempre. Inclusive, eu fui vereadora por um dia quando eu tinha 12 anos. Fui vereadora por um dia representando a minha escola, né? Então, eu sempre gostei muito de ocupar esse espaço de fala. Sempre fui uma pessoa que nunca cheguei muito quietinha nos lugares, né? Claro que a visão política e tu conseguir fazer uma leitura melhor da conjuntura, ela se dá não só pelas tuas vivências, mas também por aquilo que tu tá disposto a estudar. Acho que o estudo, ele tem que ser constante. A gente tá numa constante formação, principalmente quando tu tá disposto a representar a sociedade. Então, a gente tem que estar constantemente estudando não só o que tá acontecendo, mas o que engloba aquilo que tá acontecendo de forma intersetorial. Acho que é isso, fundamental. Além de sempre ser muito falante, é poder estar o tempo todo me capacitando um pouco mais.
Há quanto tempo veio a escolha pelo PT?
Eu tô filiada no Partido dos Trabalhadores desde 2017, no meu aniversário de 18 anos, dia 15 de setembro.
Já tem um bom tempo. O PT foi uma escolha específica ou a esquerda, a posição ideológica de esquerda, poderia ser o PCdoB, o PSOL, ou sempre foi a preferência o Partido dos Trabalhadores?
Então, vou de novo ter que trazer aqui um exemplo da minha família. O bairro Serrano, ele foi um bairro construído através do orçamento participativo. E eu ia com o meu avô, quando eu tinha 3 anos na votação, e eles tinham uma inspiração muito grande na pessoa do Pepe Vargas. E isso fazia com que eu também tivesse. E eles sempre deixaram muito claro como é que o nosso bairro cresceu e se desenvolveu através daquelas políticas feitas pela Frente Popular, feitas pelo governo da Frente Popular. Então, eu já tinha um apreço muito grande pelo Partido dos Trabalhadores. Em 2016, com 16 anos, meu primeiro voto foi no Pepe Vargas, foi também um vereador do PT. justamente por concordar com as defesas feitas, concordar pelas questões, inclusive ideológicas, que sempre foram trazidas de forma muito clara e muito, muito séria. Tipo, o debate das mulheres ser um debate muito sério para o partido, né? Então, foi uma escolha bem, bem direcionada mesmo.
Governo do Estado, Estela, o que, que tu pensa do governador Eduardo Leite? A gente sabe que, no âmbito estadual, o Partido dos Trabalhadores tem uma série de críticas, mas eu queria uma avaliação tua sobre o desempenho até o momento.
Então, eu sou professora, né? Acho que, a partir disso, a gente tem que olhar o que o Eduardo Leite, o que o governador Eduardo Leite se propôs na época que ele ainda era candidato, inclusive na questão do que diz respeito ao parcelamento de salários. A gente teve promessas de não parcelamento e agora, já passados todos esses anos aí de gestão, a gente ainda tem o parcelamento. Teve um pacotão que retirou diversos direitos dos professores, dos servidores estaduais. Então, a gente tem um desmonte das políticas públicas, a gente tem um desmonte daquilo que é do Estado, daquilo que é estatal. E isso, para mim, é muito prejudicial, porque se nós estamos em um momento de crise, tu não enfraquece, tu fortalece o teu Estado. Então, eu acredito que as práticas do Eduardo Leite,
mas
elas são muito controversas.
Fortalecer como, se não é de hoje, já de governos passados, se fala na crise financeira do Estado. Fortalecer não está diretamente associado a mais investimento financeiro?
Pois é, a gente tem um exemplo muito claro relacionado à questão, por exemplo, do Banrisul. Ele é um órgão, um banco estatal, que gera lucros para o Estado e o objetivo era vender. Mas daí ele não ia gerar mais lucro para o Estado, ele ia gerar lucro para alguma empresa privada. Então, se algo que gera lucro para o Estado vai ser vendido, talvez, de fato, a crise não tenha, a vontade não seja solucionar a crise, né? Seja precarizar para daí poder privatizar aquilo que a gente tem no nosso Estado, né?
Eu já vou imaginar a resposta, mas quero ouvir de você o que você pensa do governo federal.
Governo federal é um mal para o Brasil, um governo genocida, um governo com um discurso de ódio gigantesco, que dá aval ao racismo, que dá aval ao machismo, que dá aval à LGBTfobia, além de uma irresponsabilidade gigantesca no gerenciamento de uma crise sanitária, de uma pandemia como a que nós enfrentamos. A gente tem um enfraquecimento gigantesco do SUS, a gente tem testagem que poderia estar sendo feita, mas não é feita, e esses testes vão acabar indo fora. A gente tem uma dificuldade no repasse para os municípios, um abandono dos municípios que coloca apenas no prefeito algumas responsabilidades que são do governo federal. Então, eu acho que é um governo genocida, um governo que abandonou a população, um governo que se utiliza do discurso do ódio, que se utiliza de um discurso fácil, de fácil entendimento, para continuar praticando essas coisas, para continuar vendendo o nosso país para fora, para continuar queimando os nossos recursos naturais, que poderiam sim estar gerando aqui para o Brasil um desenvolvimento muito maior, poderia estar sendo gerado emprego e renda, mas se prefere vender tudo. Então, tenho críticas gigantescas, sou fora Bolsonaro total.
Fazendo uma avaliação, uma retrospectiva dos últimos anos, falando de política nacional, de governo federal, porque o Brasil já vinha há mais de 10 anos sob o comando do PT, em algum momento o Partido dos Trabalhadores falhou num planejamento para que essa vertente da direita conseguisse assumir o poder, ou o Partido dos Trabalhadores, essa derrocada talvez seja muito forte, mas esse enfraquecimento aconteceu ao natural?
Então, eu acredito que o Partido dos Trabalhadores garantiu muitos avanços para a sociedade. A gente tem exemplos do Luz para Todos, do Fome Zero, da SAMU, um exemplo muito próximo das pessoas, ProUni, Fies, e esses avanços foram muito importantes. Se é para citar algum erro, acho que as pessoas deveriam ter sido mais conscientizadas do que estava acontecendo durante todo esse processo. O Partido dos Trabalhadores sempre garantiu a democracia, então ele nunca cerceou a oposição, nunca cerceou a direita. Acredito que toda aglomeração de pessoas vai ter erros e acertos, mas eu fico com os acertos feitos nos governos progressistas, que de fato causaram diferença na vida das pessoas, né?
Daqui 4 anos, qual é a pretensão política da Estela Ballardini? É tentar uma reeleição? Você pensa numa possível candidatura daqui 2 anos à Assembleia Legislativa? Ou um dia de cada vez dentro da Câmara?
Acho que um dia de cada vez. Minha pretensão é, daqui 4 anos, estar formada em serviço social, poder ser assistente social, contribuir dessa forma para a nossa sociedade. Acho que agora a gente está incumbindo de uma tarefa que vai ter muitos desafios. Então, se a gente pensar muito para frente, a gente talvez deixe de pensar um momento, deixe de perceber quais que são as necessidades de agora. Então, é importante vivendo um dia de cada vez, dando um passo de cada vez.
E para terminar a nossa conversa, Estela, já agradecendo a tua presença aqui na tua rádio São Francisco, para você, o que é fazer política?
Para mim, política é tudo. E tudo o que tu tem de relação com a pessoa com pessoas é um ato político. Inclusive, o não fazer nada é um ato político. Para mim, tem uma questão que eu carrego muito e que eu falei muito na campanha, que política se faz com participação popular. A gente está lá, a gente é 23, representando mais de 500 mil habitantes de uma cidade. E quem sabe as necessidades dessa cidade é quem vive o dia a dia dessa cidade, é quem está no bairro, é quem está pegando transporte público, é quem está dentro da empresa, quem está dentro do mercado, quem faz a compra na feirinha do bairro. Então, tu precisa conversar com aquelas pessoas. Aquelas pessoas têm que ser as detentoras das decisões. A gente só tem que ser essa ponte. Então, para mim, é isso. Política é participação popular.
Estela Ballardini, vereadora do Partido dos Trabalhadores, eleita para a legislatura 2021-2024, eleita com 2.391 votos. Estela, foi um prazer te conhecer pessoalmente, bater esse papo contigo, sucesso e bom trabalho a partir de janeiro.
Muito obrigado, obrigado a todos e todas, obrigado Fernando, Rádio São Francisco, espero que nos vejamos mais vezes.
Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua atenção, a entrevista na íntegra em tuaradio.com.br e o resumo na nossa programação. Conectado, no ponto e também no encontro certo. Um grande abraço e até a próxima.